Agora 10h34 minutos, está no ar o CBN Paraná com os destaques desse início de semana. A gente traz o panorama, inclusive aqui já de Curitiba. O Bruno de Oliveira tem detalhes a respeito de uma liberação de consulta de restituição do imposto de renda. Pode ser a boa notícia nesse início de semana para muita gente. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Exatamente. A consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda, pessoa física, no mês de dezembro, foi liberada hoje pela Receita Federal. Em todo o país, 263 mil contribuintes vão receber 605 milhões de reais, incluindo declarações entregues fora do prazo e situações que estavam pendentes e já foram regularizadas. O pagamento está programado para o dia 30, agora de dezembro, com créditos feitos diretamente na conta informada pelo contribuinte. No Paraná, 14.375 pessoas devem receber juntas nas maiores delegacias, nas maiores cidades, cerca de 30 milhões e 700 mil reais. Curitiba lidera a lista do estado com aproximadamente 5.400 contribuintes, que somam quase 16 milhões de reais em restituições. Em seguida, aparece em Cascavel, com quase 2.800 pessoas e 3 milhões e 800 mil reais em restituições em lotes residuais. Maringá, com cerca de 2.400 contribuintes e 4 milhões e meio de reais. Londrina, onde quase 2 mil pessoas vão receber perto dos 3 milhões e 700 mil reais. E depois, na sequência, aparece a delegacia de Ponta Grossa com 1.700 restituições, totalizando 2 milhões e 700 mil reais. Para saber se o nome do contribuinte em questão está entre os contemplados, é preciso acessar o site gov.br/receita federal, informar CPF, data de nascimento e o ano da declaração. Caso o crédito não seja resgatado, o valor fica disponível para reagendamento no Banco do Brasil. Se o nome não constar na lista, aí a gente tem a famosa malha fina e é preciso rever a situação junto ao Joyce.
Muito obrigada, então. Esse é o panorama dos contribuintes paranaenses para a consulta, então, deste lote residual do imposto de renda, pessoa física. Agora, a segurança sendo nosso destaque, CBN Maringá com a Brenda Caramás, que traz os detalhes de também um caso que vem chamando a atenção de um guarda civil de Maringá, que foi preso depois de matar a ex-companheira. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Essa prisão aconteceu na manhã de sábado, poucas horas depois do feminicídio cometido por Gerson Rafael Geideles, esse guarda municipal de 46 anos, principal suspeito do feminicídio que vitimou Jéssica Daiane Cabral de Oliveira, de 30 anos. Essa prisão foi uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e da própria Guarda Civil Municipal de Maringá. O Gerson é guarda civil, era considerado foragido desde a madrugada, quando o crime foi registrado aqui em Maringá. Então, por algumas horas, ele ficou foragido e foi encontrado pela própria Guarda Civil Municipal. Durante as buscas, o veículo que ele usou na fuga foi localizado, também foi apreendido, e um homem suspeito de ter auxiliado o foragido também foi preso, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Esse feminicídio aconteceu dentro da casa da vítima, de acordo com a Polícia Militar, ele e a vítima mantiveram um relacionamento breve que foi encerrado há mais de 4 meses. No entanto, conforme relatos de amigos e de testemunhas, esse suspeito não aceitava o fim da relação e apresentava um comportamento possessivo, fazendo ameaças constantes. Segundo as informações que foram apuradas, na tarde de sexta-feira, o suspeito teria ido até a casa da vítima, feito novas ameaças. A Jéssica chegou a relatar a amigos que fingiu acionar a Polícia Militar, mas não chegou a registrar boletim de ocorrência. Durante a madrugada de sábado, depois de sair de um bar, esse homem afirmou que iria matar duas pessoas. Pouco tempo depois, ele chegou à casa da vítima de carro, derrubou o portão da casa, invadiu o imóvel armado, e algumas testemunhas relataram que a vítima tentou impedir a entrada do agressor, dizendo que a filha dela, uma criança de 7 anos, estava na casa. Na sequência, o suspeito efetuou diversos disparos contra a Jéssica. Ela morreu no local antes mesmo da chegada do socorro. No momento do crime, estavam na casa a filha dela, de 7 anos, e também um homem que ela tinha conhecido pelas redes sociais. Em depoimento, Ele disse que se escondeu no banheiro ao ouvir os tiros e, ao sair, encontrou a vítima caída. A criança foi retirada do imóvel por um vizinho até a chegada das equipes policiais. O delegado e secretário de Segurança Pública de Maringá, Luiz Alves, acompanhou os trabalhos desde o início e confirmou a prisão do suspeito como prioridade absoluta. Esse homem, então, foi preso e o secretário de Segurança de Maringá falou sobre esse crime porque esse homem usou uma arma que pertence à Guarda Civil para cometer esse crime. Ele disse, o secretário disse que esse homem estava apto para o porte e para o uso de armas de fogo no momento do crime. O agente, então, usou uma arma da corporação, ele estava de folga, mas portava o equipamento de forma legal, como prevê a legislação. Esse crime aconteceu fora do horário de serviço dele na guarda e, horas depois, esse homem, então, foi localizado e foi preso pela própria Guarda Civil. O secretário ainda ressaltou que Gerson tinha passado pelos exames psicológicos que são necessários e que o laudo não deu nenhuma... Ele não funciona como porcentagem, só diz se o agente está apto ou não. E no caso dele, o laudo psicológico estava regular, estava dentro da validade também. Então, não havia também registros anteriores de violência doméstica envolvendo esse guarda, não tinha nenhum boletim de ocorrência ou informação formal que permitisse a suspensão ou do porte ou mesmo o afastamento do agente. Agora, depois que o crime aconteceu, a prefeitura está trabalhando para possível exoneração desse guarda civil municipal que está preso. Joyce.
Obrigada, Brenda Caramasque. Agora nosso destaque é da CBN Londrina com a Silvia Vilarinho. Um adolescente foi morto dentro de um carro de aplicativo aí na cidade. Bom dia, Silvia.
Oi, Joyce, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Pois é, um crime bastante violento que aconteceu neste final de semana em Londrina. Esse adolescente de 15 anos foi assassinado a facadas e dentro de um carro de aplicativo. O delegado Magno Miranda explicou que no interior do veículo estavam dois jovens, a condutora do carro de aplicativo, que estava fazendo a primeira corrida do dia, contou que buscou os adolescentes na zona norte aqui da cidade e ao passar pelo Jardim Ideal, um veículo fechou o dela. Ainda de acordo com o delegado, dois homens encapuzados entraram no carro de aplicativo e atingiram diversos golpes de faca no adolescente. O socorro foi chamado, mas ele não resistiu. Durante o ataque, a motorista e o outro passageiro correram e não ficaram feridos. A Polícia Civil já chegou a ouvir dois suspeitos, mas eles foram liberados. E o delegado, né, conta com denúncias da comunidade para tentar realmente identificar os envolvidos nesse homicídio. E o delegado acredita que a motivação do crime pode ter relação com o tráfico de drogas. O adolescente já havia sido apreendido antes por esse delito. E o delegado ainda repassou que o assassinato teria sido premeditado, porque o adolescente estaria ali sendo monitorado pelos autores desse homicídio. O carro de aplicativo dessa mulher foi apreendido, levado para a Polícia Civil, porque é uma cena de crime, né? O homicídio aconteceu dentro desse veículo e as investigações seguem aqui em Londrina, Joyce.
Obrigada também, Silvia Lipilarinho. Agora a gente segue falando também de segurança e segue falando sobre uma adolescente vítima de crime em Ponta Grossa. A Vitória Tessa nos conta sobre a morte de uma adolescente de 17 anos na cidade. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Esse adolescente de 17 anos morreu após sofrer ferimentos por arma branca, por faca, né, na madrugada de ontem, domingo, dia 21, aqui em Ponta Grossa, no bairro de Varanas. A ocorrência foi registrada por volta das 5 horas da manhã e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e também a Guarda Civil Municipal foram acionados e, ao chegar, as equipes constataram que o adolescente já estava morto. A Polícia Civil e a Criminalística foram acionadas para os procedimentos no local e o Instituto Médico Legal realizou a remoção do corpo. A Polícia Militar informou que, após o crime, equipes iniciaram buscas e análises de imagens de câmeras de segurança. Uma mulher de 29 anos foi identificada e abordada no bairro Jardim Carvalho, e durante essa abordagem ela indicou o paradeiro de outra mulher de 34 anos que foi localizada em uma área da mata. Em depoimento, essa mulher de 34 anos afirmou ter desferido golpes de faca contra a vítima após um desentendimento. Segundo a polícia, a morte ocorreu ainda no local. As diligências continuaram e outros dois homens de 26 e 22 anos que estavam com o grupo no momento do fato foram localizados em endereços diferentes. Eles confirmaram presença no local, mas negaram participação direta. Posteriormente, a autora informou que um dos envolvidos também teria atingido a vítima com canivete. Ainda de acordo com o relato, após o crime, o celular do adolescente foi levado e tanto o aparelho quanto a faca foram descartados. Todos os envolvidos foram encaminhados à 4ª Regional de Flagrantes para as providências cabíveis. A vítima foi identificada como Pedro Luiz Schaefer de Souza, de 17 anos, e o sepultamento dele está marcado para esta segunda-feira, às 4 horas da tarde, aqui em Ponta Grossa. Joyce.
Agora, 10 horas e 44 minutos, a gente vai fechar o CBN Paraná com a informação da Letícia Garcia, da CBN Cascavel, sobre a localização de uma caminhonete com quase uma tonelada de maconha. Isso aconteceu em reassentamento de Cascavel. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes. É isso mesmo, Joyce. E as apreensões de droga e contrabando marcaram o fim de semana aqui em Cascavel. As situações ocorreram nas rodovias, na rodoviária, e teve até perseguição com um helicóptero. E as apreensões continuaram nessa manhã aqui em Cascavel. Agora, pela manhã, foram duas apreensões de drogas na BR-369, mas a que mais chama a atenção foi essa caminhoneta que foi localizada com quase uma tonelada de maconha. Após a pesagem oficial, foi confirmado o total de 939 mil quilos de droga. A caminhoneta estava abandonada numa comunidade do reassentamento São Francisco. Após a verificação do veículo, também foi encontrado um rádio comunicador. A apreensão é o resultado de uma ação conjunta entre a Guarda Municipal aqui da cidade de Cascavel e da Polícia Civil. A caminhoneta, o entorpecente e tudo que foi apreendido foi encaminhado à Polícia Federal, que ficará responsável pelos procedimentos legais e pela investigação do caso. Joyce.
Muito obrigada, Letícia, por esse panorama, então, do CBN Paraná. Começamos a semana com esses destaques, unindo mais uma vez os CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.